Entrevistas. Olá! Neste podcast vamos falar sobre o Laboratório de Inovação. Você irá conhecer como ele funciona e quais as atividades estão sendo desenvolvidas. Para conversar sobre esse assunto, convidamos a doutora Flávia da Costa Viana, que é coordenadora do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Paraná. Obrigada, doutora, pela participação aqui com a gente.
Olá, Dani. Eu que agradeço pelo convite.
Doutora, para a gente explicar para quem está nos ouvindo, o que faz um laboratório de inovação?
Dani, eu vou começar dizendo que tem sido um grande prazer fazer parte desse movimento de inovação na justiça brasileira e paranaense. Por isso, eu gostaria de, desde já, deixar registrado o meu muito obrigado ao presidente Xisto e ao desembargador Noeval pelo voto de confiança. E respondendo a sua pergunta, eu vou dizer inicialmente, em linhas gerais, o que é e o que se faz em um laboratório de inovação. O laboratório de inovação é um espaço de criação, de experimentações, em que são buscadas soluções criativas para desafios que são colocados, sempre tendo em conta a perspectiva do usuário e sempre se trabalhando de forma horizontal, num ambiente colaborativo, um ambiente de cocriação e de empatia. É um ambiente que tem por fim estimular novas ideias. E é por isso, Dani, que é sempre bom lembrar que quem cria são as pessoas e não as instituições. E é justamente por esse motivo que nessa gestão a gente vem trabalhando no sentido de disseminar essa cultura, de despertar o interesse de pessoas, no caso, magistrados e servidores, para o fato de que a inovação e a transformação no sistema de justiça são possíveis e novos projetos são sempre bem-vindos, ainda mais nesse momento difícil que vivemos em razão da pandemia.
E como é a gestão do laboratório? Como ele funciona e qual é a sua estrutura?
O laboratório conta atualmente com o auxílio do grupo de trabalho do Programa de Gestão da Inovação, que se chama GTI-9. Ele é composto por 19 pessoas, 5 magistrados e 15 servidores das mais diversas áreas: presidência, RH, planejamento, tecnologia da informação, corregedoria, escola de servidores, segunda vice e também da área de comunicação. No laboratório, como ele funciona, né? Os desafios eles devem ser apresentados ao nosso laboratório por todos aqueles, sejam magistrados ou servidores, que tenham interesse em encontrar soluções inovadoras para problemas muitas vezes antigos. É importante dizer que aqueles que trazem desafios para o laboratório, eles não somente podem, como eles devem participar da construção da solução. E aqui eu vou falar rapidamente da metodologia que é utilizada no laboratório de inovação. Ela se chama, nas oficinas, né? Ela se chama Design Thinking, mas os experts nesse assunto são os assessores do desembargador Noeval, nossos laboratoristas Maurício e Andréia. Eu imagino que em breve eles vão fazer uma explicação bastante detalhada sobre esse assunto. E eles, de fato, mergulharam de cabeça nesse mundo da inovação. E Dani, em relação ainda ao funcionamento, eu gostaria de comentar que foi no ano passado criado um ambiente virtual de aprendizagem pela Escola de Servidores e ficam disponíveis nesse ambiente materiais de inovação a todos os integrantes do grupo de trabalho. E a ideia é que esses materiais venham a ser compartilhados também com outros servidores e magistrados. E eu gostaria de falar também, em relação à ISED, que a gente conta com o apoio do desembargador Joatan. E no momento, atualmente, a gente vem trabalhando na revisão de atos normativos da gestão da inovação, né? E dentre elas, enfim, dentre as atividades, a gente vem trabalhando na regulamentação do laboratório de inovação. E foi lançada uma pesquisa recentemente solicitando a manifestação de magistrados e servidores com o objetivo de escolhermos o nome do programa de inovação e o novo nome do laboratório. Então foram quase 800 respostas e, conforme já divulgado, o programa de gestão passa a ser chamado Inova Já, TJ Paraná, teve 306 votos, e o laboratório deixa de ser chamado Lino e passa a se chamar Inova Jude. Foram 427 votos. E a nossa mascote foi batizada Jury. Essa é a configuração atual do nosso laboratório de inovação.
E quando foi criado o laboratório do Tribunal de Justiça, doutora?
Dani, o laboratório do nosso Tribunal de Justiça teve inicialmente esse nome, Lino, né? Ele foi criado no ano passado, mais precisamente em agosto. Mas aqui eu vou pedir licença para contar brevemente como se deu o início desse movimento de inovação no judiciário brasileiro e, enfim, consequentemente no paranaense. E claro que eu não poderia falar em inovação no judiciário brasileiro sem fazer menção ao trabalho desenvolvido no CNJ pela conselheira Maria Tereza Willy Gomes. Ela vem articulando desde 2018 a integração da Agenda 2030 da ONU, né, das Nações Unidas, ao nosso judiciário, assim como vem disseminando desde então a ideia de criação de laboratórios de inovação e de centros de inteligência em todos os tribunais brasileiros, com inspiração no IJUSP Lab, ou IJUSP Lab, que é o Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo, que foi idealizado pela colega e amiga juíza federal de São Paulo, Luciana Ortiz. E, Dani, eu te conto o seguinte, que no mês de agosto do ano passado, com a finalidade de formalizar a integração dessa agenda da ONU ao Judiciário Brasileiro, foi organizado um encontro aqui em Curitiba, um evento aqui em Curitiba, com a organização da conselheira Maria Tereza e da sua equipe, no CNJ. O encontro se chamou Encontro Ibero-Americano da Agenda 2030 no Judiciário e reuniu representantes das cúpulas administrativas dos tribunais brasileiros, de todos os segmentos da justiça, e também representantes de judiciários de países ibero-americanos. Eu tive a oportunidade de auxiliar também na realização desse evento. Então, com a presença do presidente do STF à época, o ministro Dias Toffoli, da então PGR, Raquel Dodge, do então corregedor-geral, ministro Humberto Martins, de várias autoridades, representantes das Nações Unidas, outras instituições, foram assinados diversos termos, CNJ, CNMP, corregedoria-geral, etc., referentes a essa integração da Agenda 2030 ao nosso judiciário. E aí vem o Paraná, né? Conto que pelos dirigentes dos tribunais paranaenses foram assinados termos de compromisso de criação de laboratórios de inovação. E aí, a partir de então, foi baixado, logo em seguida, enfim, foi baixado o Decreto Judiciário 497 de 2019, em agosto, que instituiu a gestão da inovação e criou o laboratório e o programa de gestão. E logo em seguida, a gente firmou, na verdade, o TJ Paraná firmou um termo de cooperação com os demais segmentos da Justiça Paranaense, com o objetivo justamente de compartilhar iniciativas relacionadas à inovação e à própria implementação dos laboratórios nas respectivas cortes, porque era algo muito novo, né? Não se sabia por onde exatamente começar. E a gente gosta, Dani, finalizando essa história a respeito da criação, enfim, do nosso laboratório no TJ Paraná, a gente gosta de dizer que o nosso laboratório foi o primeiro a ser criado na Justiça Estadual e o do TRE Paraná, o primeiro da Justiça Eleitoral. E hoje, inclusive, a gente vem trabalhando conjuntamente em alguns projetos do CNJ. Então, é muito interessante a gente avançar, ter esse avanço do Estado do Paraná no que diz respeito à inovação.
Doutora, quais são as atividades que estão sendo trabalhadas no laboratório atualmente?
Então, Dani, no início do ano, a gente acabou paralisando as atividades em razão da pandemia, mas assim que a gente percebeu que a única alternativa era dar continuidade aos trabalhos à distância mesmo, a gente realizou a primeira oficina virtual de ideação e, a partir de então, a gente retomou as atividades por meio de reuniões e oficinas de trabalho virtuais. Recentemente, houve um curso de formação de laboratoristas promovido pelo pessoal do IJUSP Lab. O IJUSP Lab foi o primeiro laboratório de inovação da Justiça brasileira, idealizado pela colega e amiga, a juíza federal Luciana Ortiz, de São Paulo. E esse laboratório vem servindo como exemplo e inspiração para laboratórios nos tribunais de várias regiões do Brasil, inclusive o nosso. Quanto às atividades atuais, Dani, eu gostaria de comentar que, a partir de uma designação do CNJ, o Laboratório de Inovação do TJ Paraná vem coordenando dois projetos de relevância significativa no cenário nacional. O primeiro deles é o LIOD CNJ Portal da Transparência, que tem por finalidade entregar um protótipo de portal de transparência de fácil acesso e compreensão, que possa vir a ser adotado de forma padronizada pelos tribunais brasileiros. Os trabalhos já estão chegando à sua fase final e a gente conta com a participação de magistrados e servidores de outros segmentos da justiça e de diversas regiões do Brasil, e também de atores externos, todos indicados pelo próprio CNJ. O segundo projeto, Dani, é o chamado LIOD-CNJ ODS-5, que é o ODS relativo à igualdade de gênero, ou seja, a igualdade entre homens e mulheres. Nesse LIODES, a gente vem estudando formas de implementar na prática o previsto na Resolução 255 do CNJ, de setembro de 2018, que trata da representatividade feminina no Judiciário. Nesse mesmo LIODES, a gente vem se dedicando aos diversos projetos de tribunais brasileiros, de vários segmentos da Justiça também, que estão trabalhando o ODS-5 em relação à meta 9 do CNJ. Tem sido um trabalho muito interessante. Dani, aqui, na verdade, antes de finalizar esses meus comentários, eu gostaria de dizer só que a sigla LIODES, muita gente me pergunta isso, vou aproveitar a oportunidade para esclarecer, significa Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São os chamados ODSs da Agenda 2030 da ONU. Essa agenda, como muitos, na verdade, já devem saber, ela foi assinada por 193 países em setembro de 2015, em uma Assembleia Geral da ONU, em Nova York, e essa agenda hoje se encontra integrada de forma pioneira ao Poder Judiciário brasileiro desde 2018, como eu já referi anteriormente. O LIODES, Portal da Transparência, é relacionado ao ODS 16, mais especificamente à meta 16.6, que fala do acesso à justiça e instituições eficazes, responsáveis e transparentes. E o LIODES ODS-5 tem por base o ODS que lhe dá o nome, que trata da igualdade de gênero, empoderamento de mulheres e meninas. As atividades desses dois LIODES, Dani, vêm sendo desenvolvidas mediante a realização de oficinas virtuais de Design Thinking, conduzidas com perfeição pelos assessores do desembargador Noeval, que são membros do GTI-9 e hoje laboratoristas, Maurício Cardoso e Andréa Dorsey, com a colaboração de membros do nosso pequeno grupo de trabalho designado justamente para esse fim, o Hélio Machado, o Gustavo Calisto, o Renan Tório e o Samuel Lima. A gente conta também com a colaboração da Márcia Ditzel, que é do Laboratório de Inovação da Justiça Federal, a Eligiane Minassi, minha colega, vem também participando ativamente dos dois laboratórios. E além de tudo isso, a gente tem trabalhado em parceria com o TRE Paraná, que tem servidores excelentes e super proativos e que vem participando com muita eficiência das oficinas. Então, eu posso dizer que essa parceria com os demais segmentos da justiça paranaense tem sido super positiva. E para finalizar, Dani, eu gostaria de dizer que essa criação colaborativa, horizontal e empática, que é o grande mote do Design Thinking, ela permite a diversidade de olhares e de perspectivas, tanto de magistrados quanto de servidores, e dos mais diversos segmentos de justiça e de várias regiões do Brasil. Isso tem sido muito, muito rico e muito produtivo. E agora, para finalizar de verdade, Dani, eu gostaria de dizer que para nós do TJ Paraná, a designação do nosso laboratório para coordenar esses trabalhos, além de ser uma grande honra, significa um reconhecimento do próprio CNJ em relação à excelência da gestão da inovação no nosso Tribunal de Justiça e poder contribuir para a consolidação de um judiciário cada vez mais eficiente, acolhedor e transparente tem sido, sem dúvida, um enorme prazer para todos nós.
Obrigada, doutora Flávia, por ter participado com a gente aqui neste podcast, trazendo informações sobre o Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Paraná.
Eu que agradeço, Dani, foi um prazer.
E a gente fica por aqui com esse podcast, lembrando que você pode acessar os demais e ter mais informações sobre inovação aqui no Tribunal de Justiça do Paraná. Eu espero você na nossa próxima edição.
Rádio TJBR.